perguntando desde que hora essa entrevista começa. Vai começar agora, graças a Deus. Jairo Magalhães, prefeito, vai falar sobre as medidas dos decretos 711 e 712, obedecendo as recomendações internacional de combate ao coronavírus. Vamos lá. Entrevista. Bom dia, prefeito Jairo Magalhães. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Neide. Bom dia aos ouvintes. A satisfação é nossa nesse momento, né, de poder estar aproveitando aí a oportunidade que você nos permite para estar trazendo mais informações para a nossa comunidade. Estou à sua disposição.
Prefeito, após o pronunciamento do presidente Bolsonaro ontem, né, que contrariou todas as recomendações de autoridades de saúde no Brasil e no mundo para o combate à pandemia do novo coronavírus, né? Você vai continuar com o mesmo trabalho de combate ao coronavírus?
Claro, Neide. Apesar da gente poder estar entendendo a preocupação do presidente, mas eu sempre estou dizendo que nesse momento é o momento mais importante para que a gente, essas medidas, possa reduzir esse crescimento acelerado da propagação. A gente conseguir achatar essa curva vai ser de grande importância para todos nós. Então, é claro que também a gente não pode ir para o extremo, achar que a gente se isolando e morrendo de fome vai resolver também, né? Então, eu acho que faltou o presidente aí, na verdade, ele ter o cuidado com o tempo, né? Nós temos que, nesse primeiro momento, enfrentar com muita segurança, com muito cuidado, com zelo, e na medida que a gente for achatando essa curva aí de proliferação, a gente vai tendo a vida normalmente. Então, é preciso ter esse entendimento do equilíbrio nesse momento para que a gente saia realmente dessa crise.
E equilíbrio também no falar, não é, prefeito?
Pois é. Mas o Bolsonaro tem tido essa característica aí, né?
Verdade. Vamos lá, decreto 711 tem a medida que trata de fornecimento de cestas básicas aos empreendedores informais ou famílias em situação de vulnerabilidade, bem como aos microempreendedores individuais que comprovadamente demonstrem prejuízo à sua subsistência devido às restrições de prática mercadológica com as medidas de quarentena decorrente da pandemia. Vai ser preciso qual a comprovação para receber essa cesta e qual o limite de distribuição de doação por parte da prefeitura e por quanto tempo, prefeito Jairo?
Pois é, Neide, quando já falei há pouco, né, na primeira pergunta, a gente tem que estar monitorando. Talvez não seja necessário essa distribuição em massa, né? Isso vai depender de como ocorrer essa proliferação. Mas nós estamos já preparando, inclusive já autorizei a Secretaria de Assistência Social a se preparar para adquirir essa cesta básica, apesar da gente já ter um programa de distribuição já na Assistência Social. Nós não vamos, né, de forma alguma deixar ninguém nessa parte vulnerável da Assistência Social, e a tendência é aumentar isso, mas possa ser que também seja resolvido e as coisas se acalmem. Então nós estamos nesse primeiro momento já monitorando isso aí. Claro que a gente sabe que tem as medidas do governo federal aí, que está dizendo que vai ser encaminhado R$200 para cada família, e nós vamos também dar a contrapartida que cabe ao nosso município, para que ninguém fique desamparado nessas horas. É importante a gente estar monitorando, viu?
Entendi. Prefeito, de onde estão sendo tirados recursos financeiros para dar sustentação a toda essa situação?
Até o momento aqui nós estamos com nossa dotação própria, os recursos próprios. E esperamos ainda que a gente venha receber ajuda, que até o momento ainda não aconteceu.
Uhum. Fica suspenso o funcionamento de todos os empreendimentos, que isso faz parte do decreto, de atividades econômicas, inclusive as sem fins lucrativos que promovam aglomerações de pessoas, tá? Pelo prazo de 15 dias. Porém, comerciantes estão questionando o funcionamento das lojas americanas, que em outros municípios ela foi fechada e aqui também, agora aqui está aberta. Eu gostaria de lhe perguntar, né? E se os funcionários estão usando também EPIs e a loja está atendendo às recomendações do decreto com os cuidados de higienização? Aproveito que tem uma mesma pergunta que eu preciso dar satisfação aos nossos ouvintes, que é da Silvana Silva, do bairro São Sebastião. Paixão, diz assim: Neide, gostaria de saber se o prefeito de Guanambi tem previsão de quando vai começar as aulas e os boletos bancários. Como fazer para pagar? Sou autônoma, quero saber se vou pagar juros. Várias perguntas em uma, prefeito.
Tá, vamos lá por parte. É importante a gente chamar a atenção de todos que estão nos ouvindo nesse instante, que a suspensão, ela não é total, né? Ela é parcial. Nós não podemos perder de vista as questões dos serviços essenciais e de subsistência da população, né? E aí tem no decreto uma série, né, de incisos que estão relacionando quais são esses serviços essenciais. É claro que em algumas situações, como é o caso aí da loja americana, vai ter itens que estão nos serviços essenciais e outros não. Então nós estamos com os técnicos também, inclusive já notificamos a lojas americanas, para que a gente possa entrar nesse entendimento. Cada caso é um caso, né? Para a gente não ficar nesse desespero, que a intenção nossa não é punir ninguém, nem dar prejuízo a ninguém. É que na fala coletiva da imprensa, você percebeu que a gente chamou a população para conscientização, para que todos se envolvam no mesmo caso, na mesma situação. E cada um não precisa nem estar perguntando para o poder público, mas se usar o bom senso, vai encontrar a solução de imediato. Qual é a solução importante nisso aí? Que não haja aglomeração para que o vírus não propague aceleradamente. Nós temos que desacelerar a propagação. Então, dentro disso, cada cidadão tem a consciência de poder decidir o que pode e o que não pode fazer. Então, esse cuidado a gente tem que estar tendo. Tá certo, Neide?
Certo.
E com relação à menina que perguntou, nós também já entramos em contato com os bancos, né? E os bancos estão também solícitos, colocando à disposição. Não está totalmente o serviço fechado do banco, não. É aqueles que não são essenciais que estão restritos, né? Justamente em proteção dos próprios trabalhadores, né? Então é importante que também observe que depois do decreto teve algumas portarias já normatizando também esses casos que não estão claros dentro do decreto.
Com relação a pagar juros, ela também citou isso, por estar nesse período, mesmo os bancos funcionando parcialmente.
Não, se por algum motivo ela foi impedida, né, e não teve como agir e cumprir com sua obrigação, ela não vai ser responsável pelo pagamento de juros, não.
Uhum. Pergunta da empresa Irmãos Baliza: quais são as alternativas para microempreendedores, individuais e autônomos, férias coletivas, como serão pagas se a empresa não tem saldo em caixa? Porque refrigeração tem que ficar fechado se o serviço atende a supermercados com freezers, geladeiras com vacinas e ar-condicionados?
Pois é, aí mais uma vez a gente está sendo repetitivo. Se o que ela está trabalhando vai estar ajudando as pessoas que está dentro dessa faixa de serviços essenciais de subsistência, por exemplo, se ela vai fazer uma refrigeração no hospital, ela não está impedida de fazer isso, né? Então, é preciso analisar cada caso para que não haja esse mau entendimento, né? Não é parar tudo de vez e agora trancar para todo mundo morrer de fome, não. É com muito equilíbrio que a gente precisa estar trabalhando isso aí tudo, certo?
Certo. Real Calçados, quando volta, tá? Vai postergar impostos, contas de água e eletricidade? Se não tem nenhum caso, por que não voltar o comércio, já que tem o funcionário que precisa comer? Precisa travar as fronteiras e liberar o comércio.
Olha, Neide, mais uma vez, eu queria comparar isso aí. Quando a gente está numa tempestade, a gente fica em casa. Meu pai falava isso, né? Que quando está na tempestade é o momento da gente comer aquilo que foi ganhado. Então, é o momento da gente ter a observação, se resguardar. Não quer dizer, a guerra está na nossa mente, achar que a gente vai ficar eternamente dedicado. Não é isso. Isso é por um período, é provisório. Entendeu? Então, aqueles que têm a reserva, né, vai acabar comendo. Aqueles que não têm a reserva, o poder público tem que estar ajudando. É isso que a gente precisa entender. E nós vamos passar por isso, por essa situação. É preciso muita tranquilidade, não apavorar, não entrar em pânico, porque senão fica pior do que está, né?
Verdade. Empresa Geomix e Geometria. É, pergunte ao prefeito sobre as indústrias de Guanambi, sendo que a cidade e o estado de São Paulo, onde tem o maior foco de coronavírus, não pararam as indústrias e nem a indústria de construção civil. A mesma coisa é a cidade e o estado do Rio de Janeiro e também Vitória da Conquista, também não fecharam as indústrias.
Olha, veja só, a gente tem que tomar medida de acordo com o nosso município, né? Claro que a gente vai tomando como pano de fundo os noticiários, a Organização Mundial de Saúde, né? Todos os comitês que são instalados, e a preocupação nossa é com o nosso município, e graças a Deus agora mais seis casos suspeitos foram testados, deram negativo, então nós estamos centrados na questão do município. E eu mais uma vez eu repito, se a indústria aqui não for para atender nenhum serviço emergencial ou de subsistência ou da saúde ou de proteção de alguém, não há por que a gente ficar nessa agonia de querer funcionar ou de querer colocar, né, desobedecer a ordem pública, a ordem do poder público, porque se todos colaborarem, logo logo a gente vai vencer isso aí. Agora, se ficar um puxando na frente outro, igual acontecer pra gente, o Brasil, né? O presidente com uma determinação, o ministro com outra determinação, os governadores com outro, eu acho que é o momento de unificar, de todo mundo somar junto nesses esforços. Não é momento de aproveitamento, de ganhar em cima do outro, não é momento de criar polêmicas políticas, partidárias, não. Então, a gente tem que centrar realmente na questão, viu, Neide? Então, o próprio pessoal da Geomix pode analisar isso aí. Se ele vai fazer uma contratagem, por exemplo, igual o Hospital Aliança agora, está aumentando os seus leitos lá e precisa, pode ser feito, não tem por que não parar, porque é um serviço essencial, que é a saúde. Mas se pode esperar para atender aquele outro cliente que vai demorar mais 10 ou 15 dias, que espere, entendeu?
Uhum. Nós recebemos também uma denúncia, inclusive, de funcionária de fábrica de tecido, que disse que está funcionando de portas fechadas, tá? A empresa não forneceu EPIs e material para higienização.
Precisa fornecer, precisa se esforçar nesse sentido. Pode ser água com sabão, né? Pode não ser o gel, mas pode ser água. Água e sabão todo mundo tem na sua empresa.
Então, por ser fábrica, pode funcionar?
E desde que obedeça distanciamento e as regras de higienização e que não haja aglomeração e não facilite a profilação, sim, entendeu?
Ok, então a Mademil, se pode receber algumas mercadorias que estão chegando, tá? O motorista ou transportadora não tem culpa. Se for de outra cidade, como já vai ficar 15 dias parado?
É isso que eu falo, às vezes a gente solta o decreto e o pessoal não presta atenção naquilo. Se você for olhar lá no item 8, tá lá escrito, né, que são essencial o transporte e a entrega de cargas em geral. Isso aí pode, tranquilo. Não é possível o cara ficar esperando, né? Esse tempo todo ele faz a entrega, né, dentro das possibilidades, com os cuidados que tem, e vai embora, sem problema nenhum.
É diferente de comercializar, ficar de portas abertas, né?
Exatamente, uhum. E promovendo a aglomeração e facilitando a propagação do vírus.
Uhum. Ivan Brindes, receber mercadoria na rodoviária, pois ele chegou em encomenda e aí isso foi antes de lacrar a rodoviária, que eu passei hoje pela manhã e está lá lacrada. Ele, pois, teve que buscar mercadoria em Caetité, né? Porque aqui não conseguiu pegar. E agora?
Aí vai ser provisoriamente, até que as coisas se normalizem, viu?
Uhum, certo. Agora, 11h59, mais uma pergunta, depois a gente vai dar um intervalo, enquanto isso o prefeito aguarda conosco. Essa pergunta antes do intervalo fui no primeiro centro ver sobre a vacina e lá já acabou por hoje. Estive no posto ao lado do Parque da Cidade, que é referente ao meu bairro, o bairro Paraíso. Lá não estão vacinando porque a vacina, a vacinadora está de licença. Só terá vacina a partir da semana que vem. E aí, prefeito?
Não, o procedimento normal da vacinação é seguir no calendário. Nós já vacinamos mais de 5 mil pessoas dentro das faixas de risco. É preciso, mais uma vez, chamar a atenção da população para ter calma, porque tudo vai seguir o cronograma. Não precisa desespero nem nada. A vacinação inicialmente está sendo das faixas de risco, está sendo, né, para os idosos, para as pessoas que mais precisam nesse momento. E depois, já acabou essa primeira etapa, já está marcada a data da segunda etapa e vai sendo feito paulatinamente. Uhum. Pode ter algum caso pontual ou outro, mas a Secretaria de Saúde está atento para substituir a vacinadora, viu?
Certo. É, a gente vai dar um intervalo, enquanto isso você aguarda, por gentileza, e a gente volta com mais perguntas para o prefeito Jairo Magalhães, que nós estamos fazendo entrevista por telefone, como medidas que a rádio providenciou aqui para esse distanciamento no combate ao coronavírus, tá certo? Vamos para o intervalo, a gente volta aí rapidinho.
Fala Você Notícias. Oferecimento. Centro Universitário UniFG.
É o jornalístico Fala Você.
Tá a fim de ganhar a maçã mais desejada do mundo.
Yeah, yeah.
106 FM e Yau Imóveis e Biscoitos Brasília orgulhosamente apresentam promoção iPhone 8 é na 106. Você ouviu certo, vamos sortear um iPhone 8. As regras estão no banner oficial no Instagram da 106. Resultado dia 12 de junho, iPhone 8 é na 106, a rádio das grandes promoções.
Buscando melhorar sempre a capacidade diagnóstica e os cuidados com o paciente, o Centro Médico e Diagnóstico Imagilabs apresenta o serviço de tomografia computadorizada com um dos equipamentos mais modernos da região e com uma equipe capacitada para melhor te atender. Imagilabs, um centro médico que se dedica a cuidar bem de você. Rua Humberto de Campos, 25 Centro. Fone 3451-1461.
6 FM, Sapato Barato, Real Confecções, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Prefeitura Municipal de Guarambi. Apresentam Caravana Show 106. Entendendo o momento e seguindo as orientações atuais, vamos fazer a caravana deste ano de forma diferente. Será diretamente de nossos estúdios para evitar aglomeração de pessoas. Então, de sua casa, você vai poder concorrer aos sorteios. Se liga na programação e saiba qual bairro vai ser premiado. Caravana Show 106. Mais uma promoção exclusiva da sua.
Festival de picapes Fiat. Fiat Strada cabine estendida 25% de desconto. Fiat Strada dupla 23% de desconto para produtor rural e empresa. Venda varejo com supervalorização do seu veículo usado. Financiamento direto do Banco Fiat com as melhores taxas do mercado. Venha conferir. Cambuí Veículos, Avenida Governador Nilo Coelho 3721. Fone 3452-4000.
Você é ainda mais bonita na Sorrisos. Você deseja melhorar o seu bem-estar, equilíbrio, autoestima, segurança e beleza? Temos uma novidade. A Sorrisos traz para você os procedimentos mais modernos na área da harmonização orofacial, preenchimento labial, bichectomia, botox, lipo da papada, preenchimento. Tudo isso para deixar você com o rosto e sorriso maravilhoso. Venha para Sorrisos e combine o seu sorriso com a sua beleza. Agende agora a sua avaliação. 3451-0900 ou 98809-0900. Rua dos Expedicionários, 104 Centro.
Sorrisos.
Vamos fazer compras?
No Doce Lá. Doce é a vida, doce é o mundo. Um gesto, um carinho que se faz num segundo. Doce é o prazer de te atender, te conquistar e pra sempre te ver. Doce Lá. É doce porque tudo que importa é você.
Doce Lá, tudo que importa é você.
E hoje você já sabe, no IRAD você vai encontrar qualidade em exames de imagem. No IRAD você vai encontrar ressonância de alta resolução.
IRAD, ressonância magnética de alta tecnologia. Sua saúde em primeiro lugar. Rua Rui Barbosa, ao lado do Hospital São Lucas.
Essa tem tradição por várias gerações. Farmácia Santa Rita, a mais completa da cidade. Medicamentos, produtos de beleza e higiene, cadeiras para banho, cadeiras de roda, tipóias, bengalas, colchão d'água e cinta abdominal. Durante esse mês, uma promoção em fraldas comuns com preços imbatíveis. Fraldas Pampers de R$30,90 por apenas R$28,90. Corra, porque enquanto durar o estoque. Farmácia Santa Rita, 38 anos. Rua Coronel Zequinha, 18 Centro, Guanambi. Fone 3451-3151.
Aniversário premiado Mademil Materiais de Construção. 50 anos. A Mademil premia você com Gol 0 km completo. Nas compras acima de R$100, preencha o cupom e concorra. Mademil Materiais de Construção, 50 anos. Aniversário premiado. Sorteio dia 31.
Guardado aí o intervalo, vamos de volta às nossas perguntas. Prefeito, mais uma vez insistem em perguntar assim, isso só vai acabar quando tiver uma vacina? Então, enquanto não tiver a vacina, vamos ter que ficar trancados?
Não, de forma alguma. A gente não. Primeiro que a vacina, ela não. Pelo que estão falando aí, é coisa de. Até o momento, né, de 6 meses, 1 ano para ter a vacina. O que a gente precisa entender, Neide, mais uma vez, essas medidas são tomadas para evitar o crescimento acelerado da proliferação do vírus. Por que isso? Porque as condições hospitalares que nós temos, ela não é suficiente para atender muita gente ao mesmo tempo. Então, o que se espera é que, se essa curva desce e ser achatada, você vai conseguindo atender as pessoas paulatinamente. Ou seja, no popular, impeça que todo mundo adoeça tudo de uma vez. Se for adoecendo aos poucos, a gente vai sendo atendido aos poucos. É isso que precisa ser compreendido. É por isso que essas medidas estão sendo tomadas, para que as pessoas não adoeçam tudo de uma vez. Se tiver que adoecer, vai ser paulatinamente, a gente sai da crise, se isso vier a acontecer. E eu espero em Deus que Guanambi não vai sofrer essas consequências, porque a gente sabe que tem organismo que combate muito bem o vírus, mas tem organismo que não combate. Então a gente não sabe quem é que está isso. Então a gente tem que prevenir, né, para a gente cuidar de todos, principalmente a da faixa de risco.
Uhum. Prefeito Jairo Magalhães, no decreto 712, suspendeu as atividades do mercado municipal, porém, questiona-se que os sacolões estão cheios.
Olha, Neide, mais uma vez, se você me pudesse fazer com que todos os itens que a gente tem aqui nas exceções, que são serviços essenciais de subsistência da população, a gente poderia, as pessoas entenderem mais, né? Essa questão de alimentação, ela tá fora, né? Agora, o mercado é específico por causa da aglomeração, entendeu? Então, não é que a pessoa tá impedida de ir comprar o seu mantimento, comprar a sua verdura, então. Não pode ir, é muita gente ao mesmo tempo. Se a gente conseguisse ir aos poucos, né? Não teria problema nenhum. Então, o problema da Feira Livre tá sendo a questão da aglomeração. Não é os produtos que estão sendo vendidos lá que são essenciais. Uhum. Esse é o cuidado, viu?
Certo. Também no decreto 700...
Agora, os sacolões também está sendo exigida a higienização e tudo. E eu já tive notícia, inclusive, aqui, por parente que foi ao supermercado e tudo, e que o pessoal está todo investido aí na higienização, né? Estão até exagerando, às vezes, com a higienização. Mas é o cuidado que está tendo.
Correto. Uhum. Ainda no decreto 712, suspendeu o serviço de mototaxista. Qual o suporte que esse profissional vai ter por parte da prefeitura?
O mototáxi está proibido o transporte de passageiros. Se ele tiver que entregar um produto e a tendência é ter muita gente procurando, né, os produtos para ser entregue em casa, mantimento, essas coisas, eles poderão trabalhar. Só não pode trabalhar com o passageiro, porque ele fica vulnerável à contaminação. Uhum. Se pudesse cada um ter seu capacete, talvez não precisaria restringir. Mas a gente sabe que nem todo passageiro tem seu capacete, né?
E de qualquer sorte, o capacete que a gente já observa que os mototaxistas usam, eles não têm aquela, pelo menos para os passageiros, né? Não tem a viseira.
A viseira. Então é tudo, além da segurança, também evitar a contaminação. Uhum. Mas ele não está proibido de fazer a entrega de produtos, de alguma solicitação por alguma pessoa.
Por que no decreto não citou os agentes de estacionamento do centro da cidade, os amarelinhos?
É porque eles estão dentro da classe essenciais de mobilidade urbana, de cuidado. Ele tem que dar acesso, tem que dar assistência à parte. Nós não temos a guarda municipal e, de repente, né, os agentes acabam fazendo essa parte também.
Uhum. Outra pergunta aqui do comércio. Empresa de material descartável pode atender pedido delivery?
Empresa de material descartável atender delivery?
É, sim, solicita o pedido pelo telefone e pode encaminhar.
Aí é o que eu falei no começo, é só o bom senso avaliar se for alguma coisa emergencial, se for de proteção, de evitar que alguém morra, alguma coisa, isso é importante. Se não, aguardem, é uma questão provisória para que a gente possa sair desse contexto de perigo.
Uhum. Algumas empregadas domésticas entraram em contato comigo com a preocupação porque não foram dispensadas. E aí, tentando saber o que poderia, se o decreto daria suporte para elas deixarem de ir de trabalhar e elas teriam esse suporte.
Não, a não ser que a empregada vai fazer festa para alguém, aí ela pode cobrar. Mas dentro de uma casa de família não há perigo nenhum, viu?
Então pode continuar no seu trabalho.
Porque é como se fosse alguém da casa, né? Tá isolado, precisa fazer a comida, precisa fazer, né? Uhum. Dar a subsistência à família, né? Agora, se vai fazer uma festa, né, aglomeração e tal, ela tá livre disso, ela pode ser questionada.
Ok. Primeiramente aqui, quero parabenizar o prefeito, secretário de saúde, demais secretários, vice-prefeito, vereadores, guarda municipal, polícia militar, todos os profissionais da saúde pelo excelente trabalho no combate ao coronavírus. Prefeito Jairo Magalhães, mediante os dados atuais do coronavírus em Guanambi e região, teremos a volta de nossas atividades após esses 15 dias?
Provavelmente é o que a gente espera, viu? Uhum. Se não tiver nenhum contratempo, a gente está, inclusive, tendo resultado significativo na Bahia, né? Nós estamos reduzindo essa curva. Cada semana que passa nesses cuidados que está sendo tomado, isolamento, está sendo resultado e alcançando os objetivos.
Uhum. A mesma pessoa ainda continua com a pergunta. E também acho válido montar uma equipe econômica financeira, vereador Fabrício, vice Hugo, CDL, SEBRAE e demais órgãos para auxiliar nossa sociedade, tanto trabalhadores como empresários, nesse cenário de isolamento.
É muito bom a sugestão, inclusive essa preocupação do decreto administrativo que nós também baixamos, dando autonomia a todos os secretários para estabelecer seu plano de trabalho, entendeu? Já estamos recebendo, inclusive, dos secretários, porque não dá para o prefeito responder todo mundo e ao mesmo tempo, né? Mas os secretários estão com essa autonomia, cada um na sua área, com seus planos de atividade, respeitando as questões essenciais, né? E todos estão realmente empenhados nesse trabalho para que a gente possa avançar, atender da melhor forma possível e ter esse cuidado realmente com as pessoas nas questões essenciais. Por isso que eu disse, nós não paramos tudo de ver, não, né? As questões essenciais de subsistência está todos nós empenhados nesse atendimento. E essa pergunta aí a gente já passa para todos os secretários que estão nessa responsabilidade de obedecer o decreto e trazer o plano de trabalho de cada um deles.
Uhum. Suspensão dos pagamentos das contas de Embase e Coelba por esses 2 meses, como ocorreu em outros municípios? É outra pergunta.
Essa não seria a suspensão do pagamento, seria, na verdade, não suspender o fornecimento. Por alguém que tiver algum atraso, alguma coisa, não haverá suspensão nesse sentido.
Uhum. Então, estão perguntando quando vão levar as vacinas para os idosos na zona rural Morro de Dentro.
É isso que eu disse há pouco. Existe um cronograma de vacinação, né? As etapas. Nós temos 60 dias para cumprir isso. É importante que a gente está na meta de concluir o 100% daquilo que foi colocado para o município de Guanambi vencer. Entendeu? Então, se o município pode até ser multado se não cumprir esse cronograma. Então, nós estamos todos empenhados, a Secretaria de Saúde está empenhada. Vai ser todo mundo vacinado, com fé em Deus, né? O precisa é ter calma e tranquilidade. Porque existe um prazo. O problema maior é a ansiedade e a preocupação de querer fazer tudo de uma vez e num espaço de tempo curto de tempo. Então é isso que a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa continuar a vida da gente normal, você está entendendo? Só com o cuidado de não permitir que esse vírus prolifere aceleradamente.
Uhum. Aqui também a ouvinte está perguntando quando é que vai ter uma previsão da volta às aulas.
Olha, agora, por último, o governador já baixou o decreto suspendendo por mais 30 dias. Então, nós estamos respeitando aí o decreto do governador também.
No seu decreto também, do dia 23 para cá, estabelece 30 dias, não é isso?
É, nós adequamos porque a gente tinha dado 15 dias e agora adequamos junto com o decreto do governador do estado.
Uhum. Deixa-me ver aqui.
Claro que estamos monitorando, se for necessário retornar, também estaremos retornando, viu?
William, tem pergunta aí, pergunta do nosso ouvinte que mandou o áudio, né? Vamos lá, o áudio. Vamos passar uma pergunta aqui através do áudio, prefeito.
Bom dia, Lady Lu. Eu queria você perguntar ao prefeito sobre o transporte de aluno escolar. Porque foi quase 2 meses de transporte, que transporta os alunos, e ninguém recebeu nada. E as contas para pagar, vai pagar como? Aí tá todos sem saber o que que faz. Posto de gasolina cobrando e não sabe o que que, como é que faz. Pois é, tudo bem, tá bom, tchau.
Aí, prefeito. Olha, o povo está querendo receber.
Possa ser que seja o transporte do estado, né, recurso que vem repasse do estado, que possa estar ainda com atraso. Mas vou dar tranquilidade aí e a gente vai estar conversando com o secretário de Fazenda. Naturalmente vai ser normalizado, né? Essa questão do transporte escolar de 1, 2 meses faz parte da burocracia. Todos que transportam sabem disso aí. Está dentro da normalidade. Não tem nada exagerado até o momento.
Uhum. Estão querendo saber aqui em relação aos preços abusivos de álcool comum e álcool gel e o que o prefeito pode fazer por nós.
Aí a gente tem que estar monitorando e se tiver alguém que faça essa denúncia, né, junto aos órgãos competentes, que vão tomar essa providência. Não é justo num momento desse, onde a gente espera solidariedade, ajuda um do outro, tentar tirar proveito da situação.
Uhum. Neide,
nós não vamos aceitar isso, né? De hipótese alguma. Não tem nenhuma facilitação por parte do poder público para isso.
Uhum. Mais uma pergunta aqui que é de preocupação do comércio. O microempreendedor individual que paga aluguel e tem que pagar o salário do funcionário, né? Os autônomos que estão parados, gostaria de saber o que o prefeito vai fazer de concreto para resolver esta situação.
Isso faz parte também do decreto, já está inserido, né? E a gente monitorando essas questões, porque se for 10 dias, não haverá necessidade, dá para passar. Se isso perdurar, nós vamos tomar as providências para não deixar ninguém desassistido.
Uhum. Estão denunciando aqui, prefeito, que as coisas no mercado já estão subindo. Feijão já está de R$7. O rico, pelo menos, tem dinheiro no banco para poder comprar as coisas. E o pobre?
Infelizmente, é como eu falei, tem algumas pessoas que tiram proveito que a gente não pode aceitar, né? E aí eu preciso da colaboração de todos, né? É todos juntos num só objetivo, né? Nós não podemos aceitar essas explorações e é preciso que as pessoas denunciem realmente. Mas nenhuma atividade da agricultura foi parada, né? Pelo contrário, está sendo até incentivado para que não haja falta de alimento para ninguém.
Uhum. Então, assim, dizendo aqui, quero parabenizar o prefeito Jário Magalhães, o secretário André Moitinho e os demais nessa luta e por nos manter informados e cada um fazendo sua parte. Se Deus quiser, logo vai passar tudo.
Amém, é isso aí.
Ana Brito, do bairro Alvorada, parabenizando você pelas ações. Como estão as fiscalizações das entradas da cidade depois que houve aí a decisão em que foi autorizada para os ônibus e os caminhões não entrarem em nossa região aqui, prefeito?
Foi mais uma medida do município de Guanambi, juntamente com o de Candiba. Nós entramos com essa ação na Justiça Federal, conseguimos essa liminar, né? Quero parabenizar, inclusive, o Poder Judiciário, e fez com que a gente intensificasse mais esse controle nas entradas da cidade. Por ser uma questão de BR, a legislação é federal, você está vendo aí, né, a contradição com relação ao presidente da República, mas a gente tem essa sustentabilidade com a justiça e estamos intensificando, não é deixando ninguém de ir para sua casa, mas monitorando, averiguando, fazendo as entrevistas necessárias, orientando as pessoas que chegam, né, examinando para que todos feito esse cuidado, né? Lembrando mais uma vez, todo esse expulso é para que não haja, né, um crescimento vertiginoso da proliferação.
Uhum. Estão pedindo mais uma vez aqui a Ney, Geise Carvalho. Os mototaxistas não têm viseira para o capacete dos clientes. Como assim? Eu entendi errado. Estão pedindo para você explicar novamente, prefeito.
A pergunta que você fez, se o mototáxi poderia transportar o passageiro, não é isso?
Isso.
Eu disse que o passageiro não, está restringido até o momento. Mas ele pode fazer a entrega de alguma encomenda que alguém solicitar.
Uhum.
E aí, eu fiz um questionamento que se a gente tivesse como, todos os passageiros tivessem o capacete próprio dele, talvez até tinha como liberar. Mas a gente sabe que não tem. Não? Então, essa contaminação, ela é mais propícia.
Uhum. Qual o incentivo que o governo do estado está dando para o município de Guanambi e o que é que tem ainda de concreto, prefeito municipal, prefeito Jairo?
Até o momento, como eu disse, ainda a gente não tem nenhum recurso financeiro específico para isso. Acredita que a gente vai receber ainda, mas de qualquer forma o apoio está sendo integral, né? A logística está sendo importante, estamos juntos nesse mesmo propósito, viu?
Uhum. Durante esses dias, quais são as ações que vocês estão tendo?
Você fala em termos de quê?
Em termos de fiscalização, quais são as medidas que eu sei que as suas equipes não têm parado.
Está todo mundo aí inteirado e trabalhando prontamente, né? Nós suspendemos as atividades públicas em vários lugares que não são essenciais e voltamos o foco justamente no combate da propagação.
Uhum. Aeroporto está fechado?
Sim, não, fechado não, mas está sendo monitorado.
Uhum. Então, continua chegando voos.
Se chegar alguém, está sendo lá investigado do mesmo jeito que está sendo feito nas BR, viu?
Uhum. Certo. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu empenho, parabenizar pelo trabalho da sua equipe, o seu trabalho que, diante dessa pandemia, está conseguindo conter, de fato, para que exista a proliferação aqui no nosso município. Gostaria que deixasse as suas considerações finais.
Eu quero lhe agradecer, né, pelo espaço mais uma vez, né, que é de grande importância, a gente está esclarecendo a população. E você que está nos ouvindo, entenda que todas essas medidas não é para punir, atrapalhar ou prejudicar ou dar prejuízo a alguém, mas é zelando pela saúde, pela segurança da nossa gente. E podem ter certeza que a gente tiver um panorama mais favorável, nós vamos voltar à normalidade. É só uma questão de tempo, né? É como eu disse, a tempestade está acontecendo, nós vamos nos abrigar e logo, logo ela passando, nós vamos voltar à normalidade. Se Deus quiser, é preciso que todos realmente compreendam, um ajude o outro, não é hora de explorar ninguém, não é hora de tirar proveito de nada, é preciso que a gente tenha esse entendimento, porque o prefeito sozinho não vai avançar, né? Precisa da ajuda de todo mundo e nada melhor do que a sua conscientização nessa hora, ajudando, protegendo a sua família. Que Deus possa nos abençoar, é importante que todos orem, independente da sua religião, né? Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar em primeiro lugar em Deus, né? Eu sempre falo isso na minha fala, é Deus em primeiro lugar e as demais coisas são acrescentadas. Então, Neide, é importante que a gente esteja todos atentos nessa hora difícil que nós vamos atravessar, se Deus quiser.
Prefeito, só para não deixar esse ouvinte aqui sem resposta, ele gostaria de saber se no caso da conta de água fica como, inclusive aqui veio mais cara, não poderia cobrar só a taxa de água? A dificuldade que o pessoal está sem trabalhar, né?
Eu não entendi a pergunta, Ney.
A pessoa disse assim, gostaria de saber do prefeito, no caso da conta de água, fica como, inclusive a que veio mais cara, não poderia cobrar só a taxa de água? Tá difícil, viu?
Eu não entendi, não. Mas o que eu posso até sugerir aí, o entendimento, né, que ele está dizendo que esse meio vem mais caro do que os outros. Aí precisa ver junto com a Embasa se teve vazamento, se não é, entendeu? Não é uma coisa administrativa aqui, não. Aí é junto com a Embasa.
Uhum. Estão aqui dizendo assim, o Jarbas Meira, quero agradecer o prefeito e o secretário pelo belo trabalho prestado. Estão de parabéns, mas ainda tem uns que são ignorantes, que insistem em furar segurar as proteções sanitárias.
Exato.
E também empresas de ônibus que insistem em trazer pessoas de outras regiões para Guanambi.
Mas é isso que a gente falou no pronunciamento lá na entrevista coletiva, né? O fiscal é cada um de nós. É importante isso, que a gente possa estar trazendo essas informações aos nossos órgãos competentes para a gente tomar as providências necessárias, viu, Cadível? E só respondendo também a questão aí da Embasa, talvez seja essa preocupação, né, da pessoa, do seu ouvinte aí que fez a pergunta, é com relação se houver algum atraso no pagamento, ele ter a segurança de que não vai haver suspensão e o fornecimento da sua água. Isso aí é que a gente está realmente em contato com o pessoal da Embasa e da Coelba para que isso não aconteça nesse período.
Uhum. O John Alves diz assim: Neide, até quando os postos de saúde vão dar prioridade às vacinas? Pois preciso passar meu filho de 20 dias em uma consulta e eles não estão fazendo.
Pelo contrário, já disse mais uma vez, as prioridades estão acontecendo. Agora é seguindo o cronograma. Tem que ser feito por etapa. Está sendo feito, inclusive atingimos a meta de 100% agora nessa primeira etapa, graças a Deus.
Que viu? Coisa boa.
É.
Muito obrigada, uma ótima tarde para o senhor e que Deus continue lhe protegendo e que você continue tomando as medidas corretas para proteger a nossa população.
Amém, Neide. Eu lhe agradeço imensamente mais uma vez a toda a imprensa que tem sido muito presente, tem nos ajudado bastante, viu? E o povo de Guanambi tenha tranquilidade, né? Trabalhando no que for possível, nos essenciais. Aqueles que têm, né, não são essenciais, é o momento realmente de dar a sua parada, a sua contribuição, que é de grande importância, não é isso? E que Deus abençoe a nossa gente. É isso que a gente pede nesse momento de dificuldade, mas sabendo e crendo que nós vamos passar por isso.
Muito obrigada, prefeito. Ótima tarde.
Um abraço, Neide.
Abraço aí para a entrevista com o prefeito Jairo Magalhães, respondendo muitos questionamentos dos nossos ouvintes, de empresários de Guanambi. Ou seja, decretos são publicados e fica geralmente há algumas situações em que as pessoas não entendem, né? Por mais que a gente possa às vezes falar, mas se faz necessário que o próprio prefeito dê as respostas que a nossa população necessita. Eu quero dizer que mais um boletim, acabei de abrir aqui, da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que diz que a Bahia registra 84 pacientes confirmados com coronavírus, 725 casos descartados e não há nenhum óbito. Graças a Deus. Este número contabiliza todos os casos de janeiro até às 11 horas desta quarta-feira, dia 25. Os municípios que nós temos casos: Barreiras 1, Brumado 1, Camaçari 1, Conceição do Jacuípe 1, Conde 1, Feira de Santana 8, Itabuna 1, Jequié 1, Juazeiro 2, Lauro de Freitas 3 casos, Porto Seguro 8, Prado 2, São Domingos 1, Teixeira de Freitas 1 e Salvador, 52 casos. Com a ressalva que 3 são importados, visto que o local de residência é fora da Bahia. Mas as notificações, tá? A notificação foi feita na capital. Combinado? Assim a gente entrega um dia de trabalho, mais um dia de trabalho ao nosso grandioso Deus, agradecendo. E a ordem é a seguinte: fique em casa, só saia o necessário. Grande abraço e até amanhã.
Que tal uma Yard de graça na academia mais top da região? A 106 FM e Rafael Zílio Academia vão te dar uma forcinha e sortear 6 meses de academia. Opa! É tá pago que fala, né? Para concorrer, basta curtir o banner oficial no Instagram, marcar um amigo e seguir a 106 e Rafael Zílio Academia. É pra trincar a barriga, fortalecer os bíceps e dar um tchau para o sedentarismo. Resultado dia 3 de abril, sorteio de 6 meses da Academia Rafael Zílio. É só aqui, na sua 106 FM.
Paróquia em Ação. Acompanhe nossos programas na programação da 106 FM. Diariamente às 6 da manhã, Cafezinho Espiritual. Às 12h30, Palavra de Fé. Às 18 horas, na segunda, tem Pastoral Familiar. Terça, tem o Terço. Quinta, celebrando Pentecostes com a RCC. Sábado, 17 horas, Caminhar Juntos. Às 18, o Terço. Domingo, 7 horas, Pastoral da Criança. E às 8h19, transmissão da Santa Missa. Paróquia em Ação, somente aqui na sua 106 FM.
Toda segunda, a partir das 20 horas, transmissão da sessão da Câmara de Vereadores de Guanambi, a Casa da Cidadania. Projetos, indicações, participação popular e a atuação dos vereadores. Sintonize.
Guanambi entra na luta contra o coronavírus. Prevenção é tarefa de todos nós. Como posso proteger a mim e a minha família? As principais recomendações para se proteger incluem bons hábitos de higiene, como sempre manter as mãos limpas, lavando-as com água e sabão ou álcool em gel, com concentração de pelo menos 60%. Cobrir a boca ao tossir e espirrar com a dobra do cotovelo ou lenços descartáveis. E manter distância de pelo menos 2 metros de quem estiver tossindo ou espirrando. Só usar máscaras descartáveis em caso de sintomas respiratórios, suspeitos de infecção por coronavírus ou em caso de ser profissional de saúde cuidando de pacientes. Não descuide. Campanha de Saúde Pública. Prefeitura Municipal de Guanambi, por um futuro ainda melhor.
Acesse www.paroquiadeguanambi.com.br, site desenvolvido pela Pastoral da Comunicação, onde você encontra tudo o que acontece na paróquia de Santo Antônio e de São Geraldo Magela e na diocese de Caetité. Programação de missas e horários, detalhes sobre sacramentos, cursos, pedidos de oração e fotos de vários eventos. paroquiadeguanambi.com.br é a paróquia mais perto de você. Apoio da sua
106 FM.
Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Como é a transmissão?
A transmissão é pelo contato com pessoas infectadas ou com objetos já contaminados.
Como devo me prevenir?
Lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel 70%. Mantenha os ambientes arejados, evite aglomerações, mantenha as superfícies limpas. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com a dobra do braço ou lenço descartável.
Proteja-se.
106 FM.
Entre os dias 1 e 3 de maio, em Sebastião Laranjeiras, acontecerá a primeira missão jovem diocesana, com o tema:
Missão é tempo de alegria.
Juventude em missão, fé e testemunho. Jovens entre 15 a 30 anos podem participar do evento. Informações na paróquia da sua cidade ou com representantes do setor juventude. Venha viver esse momento de fé e espiritualidade com a gente. Primeira missão jovem em Sebastião Laranjeiras. Apoio da sua
106.
Oi, gente, olha, sou eu, hein?
Edson Júnior.